Está começando o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre vendas complexas para grandes contas, tentar desmistificar um pouco esse processo comercial que tanta gente está assustada e não sabe como fazer. E para isso, eu convidei um marqueteiro por formação, porém especialista em negociação e vendas, Senior Account Executivo da Rock Content, várias vezes premiado como Top Executive Performance. Chique isso, quero saber um pouco mais daqui a pouco. Moro atualmente na Flórida, por isso estamos fazendo o MSPcast nesse formato diferente do que vocês estão acostumados. Vamos fazer remotamente esse contato para conversar com ele, que está lá na Flórida justamente porque está ingressando em Harvard agora para estudar mais sobre negociação. Isso deve ser muito legal, acho que vem bastante coisa bacana dessa conversa. Ele que também a gente acabou descobrindo aqui nos bastidores que é boxeador, tio de 5, churrasqueiro e viciado num tal de Neomind aí, um suplemento muito louco. É o Victor Okuma. Victor, bem-vindo ao MSPcast, tudo bem, cara?
Valeu, meu querido. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí. É tudo isso mesmo. E já que eu sou viciado, ó, tô aqui tomando meu Neomar.
Olha lá, falei? Muito bom. O MSPcast de hoje, ele tem esse formato diferente, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar muito conteúdo bacana para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Então, se vocês querem saber mais sobre venda para grandes contas, vendas complexas e todas as dicas comerciais que a gente vai poder conseguir extrair desse fera que é o Victor Okuma, que está aqui com a gente, só ficar com a gente até o final. Bem-vindo, bem-vinda ao MSPcast, hoje com o Victor Okuma. Victor, como é que você tá, cara? Tudo bem?
Bom demais, graças a Deus, cara. Tudo certo, bastante. Acho que aqui é diferente, né, velho? Aqui tá bem quente hoje, velho.
Sério? Aqui tá frio, tá chovendo. A gente tá no interior de São Paulo nesse momento, numa cidade chamada Indaiatuba, que é onde fica o nosso estúdio. E hoje é um dia chuvoso, um dia frio, clima bem diferente daí da Flórida, né?
É, rapaz, aqui tá quente demais, bem quente.
O mais legal é que a gente tá conversando com um cara na Flórida, que tem um sobrenome Okuma, mas que tem um sotaque extremamente característico de uma certa região do Brasil.
Ah. Ei, Luiz, eu gosto de falar que eu sou poliglota no Brasil. Falo cearenseis, mineirês, paulistês, falando tudo, pegando um pouquinho de cada região.
Muito bom, mas você é de onde exatamente?
Eu sou de São Paulo, cara. Eu sou de São Paulo, eu nasci no ABC Paulista, São Bernardo do Campo. Recentemente não, antes de sair do Brasil, eu tava morando em São Caetano do Sul.
Ok.
Que é uma cidade bem próxima ali da parte da capital mesmo, né? E depois vim pra cá. Agora eu tô aqui em Orlando, Flórida.
Muito bom. Victor, antes da gente começar o nosso assunto, enfim, tem um monte de pergunta aqui para fazer. Hoje é aquele tipo de episódio que a gente usa o convidado como consultor e aproveita para tirar as dúvidas. Me conta um pouquinho, o que, que é essa história que está na Flórida e está ingressando em Harvard? Isso é muito legal. Conta o pessoal, por favor.
Cara, sim, massa. Eu tô aqui já tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Tá? Eu vim para cá com o propósito de melhorar meu inglês, e foi meio que baseado também em uma oportunidade, saca? Então, quando eu vim para cá, eu fiz uma pausinha em Cancún por 7 dias, e porque foi uma premiação que eu tive dentro da empresa, que foi o President's Club. Né? O President's Club, ele acaba sendo um prêmio que ele acontece na Rock Content, que é basicamente um prêmio para os melhores executivos globais, né? Então, a gente tem que bater um número, e quando a gente bate esse número, a gente acaba recebendo uma série de prêmios, etc. E Cancún, ano passado, foi um deles. E aí, acabou sendo a oportunidade depois de estar vindo para a Flórida, que foi uma negociação que eu fiz com a minha diretoria. Falei, rapaz, em vez de você mandar eu de volta para o Brasil, já deixa eu ali nos Estados Unidos para aprender um pouco, para melhorar mais meu inglês aqui, porque eu sinto que a gente está precisando cada vez mais. Né? Então, e de lá era para eu ficar 3 meses, e aqui estou há 1 ano e 2 meses, continuo entregando resultado para a empresa, então isso que é o mais importante, né? E recentemente fui admitido em Harvard, na educação executiva de Harvard, focada na especialização em negociação, que basicamente é a melhor formação de negociação do mundo e sempre foi meu sonho, tá ligado? Já fazem uns 5 anos, 6 anos que eu queria ir para lá, sempre foi meu sonho e agora, graças a Deus, vai acontecer.
Que legal, que legal. Parabéns por isso.
Obrigado.
Fico muito empolgado com isso. É, uma coisa que ficou para mim aqui é o fato de que a gente está falando basicamente de uma oportunidade que surgiu, justo uma reviravolta na vida, que veio justamente do fato de você ter conseguido atingir um objetivo comercial, e esse objetivo comercial ele estava totalmente baseado no assunto que a gente vai conversar hoje, por coincidência ou não, né? É muito legal a gente conseguir, talvez, levar para quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo a gente nesse momento, uma diferenciação, Vitor, em relação a uma venda comum, uma venda que você pode fazer, não que seja mais fácil, mas que você pode fazer ali uma relação direto com o comprador, quando você está falando ali com o dono da decisão, e uma venda complexa, que é o nome que se usa muitas vezes, onde se tem muitos processos ou talvez muitas pessoas para dividir aquela decisão. Eu queria, se possível, começar por aí, partir desse ponto e depois a gente avança aqui no nosso assunto e fala de grandes contas, fala das diferenças, enfim. Como é que você enxerga essa diferenciação, antes de mais nada, entre uma venda um pouco mais comum, que eu posso fazer direto com o decisor, e uma venda mais complexa, uma venda que possivelmente está associada a uma conta maior, né, que envolve ali mais gente, mais processos?
Cara, é totalmente diferente, na real. Eu já passei até pela venda B2C, tá? Então, é um trabalho muito diferente, de fato. Trabalhar na parte de B2B, principalmente quando a gente vai subindo o tier ali e atingindo grandes contas, você acaba tendo muito mais pessoas envolvidas dentro do processo, e também o ciclo de venda ele aumenta. Por exemplo, o último contrato que eu fechei, a gente levou 10 meses para negociar ele. Então, assim, 10 meses? Acho que foi uns 10 meses mesmo, né, desde a abertura da oportunidade e tal. Então, geralmente, ele acaba sendo um pouco mais longo, o ciclo de venda. O que traz mais trabalho, o que traz mais ansiedade, o que traz uma série de outras coisas também, bem como negociar com diferentes áreas. Como assim negociar com diferentes áreas, sendo que eu estou vendendo para uma área específica?
Isso é uma coisa difícil para quem nunca lidou com uma grande empresa, quando você tem que passar por vários departamentos, várias áreas diferentes, diretores diferentes para assinar. É algo que não cabe na cabeça do MSP que atua exclusivamente com PME. Né? Uhum. Por isso eu tento fazer essa diferenciação. Uma coisa você vender para o decisor, outra coisa você vender para a empresa toda. Né?
Exato, totalmente diferente, cara. Por exemplo, você está vendendo para a área de tecnologia, para quem que você está vendendo? É para a área técnica ali, que pode ser a área técnica de marketing, pode ser a área técnica de financeira, pode ser a área técnica, ou seja, de quem está comprando a solução de vocês. Uhum. Tá? É isso que eu chamo de área técnica. Entretanto, quem que é envolvido dentro desse processo? A área de compras, o jurídico, né? E muitas vezes, e todas as vezes, a área técnica. Então, a venda ela se divide em algumas etapas. A primeira é você conquistar ali o que vocês já fazem diariamente, que é vender para a área técnica de fato. Okay. A segunda, ela acaba sendo ali você entrar no processo de negociação de budget, né, do valor, da precificação, com o time de compras. E depois, com o jurídico. E, cara, por mais que a gente fale que é a mesma venda, é a mesma empresa, os interesses de cada um deles são totalmente diferentes.
Perfeito, com certeza. Com certeza. Inclusive, já que você falou dessas diferentes áreas, existe uma área em específico que talvez seja até meio desconhecida por muitos dos MSPs e que, se possível, eu queria que a gente pudesse explorar um pouquinho mais, que é uma área de compras, né? É um departamento que foi inventado com a única função de comprar mais barato, de te estressar até a ponta e de te comparar pelo orçamento e não pelo valor que você entrega. Uhum. Ele é treinado para isso. Sim. Né? Como que a gente vai lidar com esse tipo de situação?
Existem uma série de coisas que você pode fazer, mas a primeira é a preparação. Parte do princípio que você sempre vai passar por compras. Quando a gente lida com uma negociação complexa, cara, é muito importante a gente ter em mente que sempre você vai passar por compras. E o objetivo deles é até a gente, de fato, trabalhar com uma redução, eles trabalham com meta de redução, sabe, em porcentagem. Uhum. E aí, eu até voltando ali, eu tinha falado que eu tô indo para Harvard, né, que eu tô indo lá para Boston e tal. Entretanto, eu cheguei a fazer essa formação de negociação no Brasil. E foi muito interessante, porque quando eu estava lá, foi uma formação que eu fiz pelo INSPER, e, pô, tinha um horário do almoço e tal, né? Eu falei assim, velho, fazer networking, né? Aí tava lá, eu vi que, quando todo mundo se apresentou, eu vi que tinha uns caras que eram compradores, que estavam na sala, tá ligado? Então, assim, tinha advogado, tinha executivo, tinha vendedor, empresário, né? Tinha uma série de pessoas. Eu falei assim, eu quero sentar com o outro lado da mesa. Quero sentar do outro lado da mesa com a pessoa que sempre fica do outro lado da mesa, tá ligado? E aí eu cheguei na fila, né? Na fila do almoço lá, porque já tinha, tipo, um almoço pronto pra gente e tal. Eu já falei, já colei naquele cara. Falei assim, quero almoçar com esse cara hoje. Eu cheguei trocando ideia com ele e tal. Depois a gente sentou pra conversar. E aí, a gente almoçando, eu falei, véi, deixa eu entender. Como é que hoje vocês trabalham? Vocês têm metas? Como é que funciona o dia a dia de vocês? Né? Cara, a gente tem sim, né? Cada tipo de setor, cada tipo de serviço, prestação de serviço, produto, é tudo diferente, né? Cada um a gente tem, né, uma forma de negociar, uma forma de métrica, uma forma de meta, etc. Eu falei, tá, então vem cá, me fala qual que seria, por exemplo, a meta de vocês para um serviço de prestação de serviços de marketing. Vocês têm uma meta, tipo, uma base que vocês têm que reduzir.
Já estruturada ali.
É. Aí o cara falou assim, ah, cara, depende, né, também do momento da empresa, mas a gente fica entre 5% e 7%.
Pronto, manda a proposta 7% mais cara.
Depois vai baixando, tá ligado? Mas isso foi muito interessante, porque me trouxe a visão do outro lado da mesa. Então, acho que é muito importante as pessoas saberem que, velho, tipo assim, você conheça seu inimigo, tá ligado? Mas não que é o inimigo, né? Mas é o outro lado da mesa. Então, não adianta a gente entrar numa reunião, uma negociação, achando que, tipo assim, a gente tem que fazer o arroz e feijão e vender o nosso produto. Primeiro que eu desacredito disso, né? De vender o próprio produto. Você tem que ser especialista na dor do seu cliente. Você tem que ser um cara extremamente consultivo para vender aquela solução para uma grande empresa. Eu já vendi contratos de milhões, né? E como que funciona isso, sabe? É uma venda difícil, uma venda árdua. Você vai passar por compras. Compras, às vezes, você vai dar o desconto, ele vai pedir mais. Né? Aí você vai negociar, o cara pede mais. Puta, não... Beleza, não, essa forma de pagamento, não sei o que e tal. Você vai negociando com compras. Então, você tem que estar sempre preparado como empresa e como executivo, como pessoa que vai entrar ali na negociação. Por que eu digo como empresa, cara? Porque empresa é importante você já ter ali, por exemplo, essa como eu posso dizer? Essa estruturação da precificação. Até pensando, por exemplo...
Ok, já tem que ter um planejamento pensado, né? Total, já tem que ter algo estruturado.
Você tem que ter uma margem de negociação, sabe?
Uhum.
E eu digo mais, dependendo se o departamento de vendas dessa empresa, a parte comercial é estruturada, você tem que ter ali autonomias, sabe? Até quanto que o executivo ou o vendedor pode ir, até quanto que o gerente pode ir, até quanto que o diretor e o presidente, sabe?
Já pré-definido.
Isso são processos, tá? Isso aqui entra numa etapa de processo de estruturação da organização, saca? Porque não adianta a gente pensar que, tipo assim, tudo o cara vai ter que virar e pedir para o gerente. Não, cara, se eu tô ali na linha de frente, eu tô na trincheira, velho, tô comendo solto lá, eu tenho que saber até onde eu posso ir, entendeu? E se eu souber que dali eu não posso ir, eu tenho que aí puxar na saia do chefe ali, né, e falar assim, rapaz, eu tô precisando de mais coisa aqui. Mas eu falo muito que... O planejamento antes de entrar numa negociação ele é extremamente importante. E o planejamento antes de entrar numa negociação com compras que já tem o objetivo de te esfolar financeiramente ali, ele tem que ser feito no diagnóstico. Então, assim, a etapa de vendas, ela não é só chegar e vender. Eu parto do princípio que você tem que fazer uma conexão. Abrir o deal, né? Faz a conexão, faz uma reunião de diagnóstico, mas uma baita reunião de diagnóstico. Você tem que ser um médico, você tem que ser um especialista ali, sabe? Sabe aquele médico especialista que vai fazer aquela análise, que vai fazer aquele diagnóstico bem profundo? É isso que você tem que ser.
Perfeito.
E eu, em treinamento, mentoria, que eu dou para algumas empresas e times comerciais, eu falo muito isso. Por quê? Porque quando você está no diagnóstico e você entende muita coisa sobre a operação da pessoa, sobre como ela trabalha, sobre como é o processo de compras dela, às vezes o cara já pode soltar alguma coisa. Se você for um cara que sabe fazer boas perguntas, aí vem aquele, sabe aquele negócio de filme, sabe? Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, tá ligado? Eu gosto de fazer tudo que você disser pode ser usado contra você na negociação. Ou melhor, a favor de você na negociação, porque nosso objetivo é chegar no acordo, né? Então, lidar com compras é sempre pensar num planejamento financeiro, tendo autonomias ali também para o executivo, para o gerente, para o diretor comercial, e aí sim você começar depois a fazer um trabalho, né, de negociação na prática, de fato, sabe? Mas acho que não tem que ter um tipo de um nível de autonomia, saca?
Total, total. Já deu para ver que o planejamento é muito diferente, deu para ver que as preocupações são muito diferentes, os processos vão ser muito diferentes, né? O MSP que está acompanhando a gente nesse momento, seja você o proprietário da empresa, o gestor, o profissional técnico, o profissional comercial, enfim, você que está acompanhando o MSPcast nesse momento, com certeza já passou por algum processo de oferta do seu serviço, vou chamar assim para facilitar, você ofertou seu serviço, ofertou suas soluções, muito possivelmente diretamente para o dono daquela empresa. E esse é o mais comum, né? A gente sabe que a maior parte dos MSPs atendem outras pequenas e médias empresas, mas o que a gente vê, Vitor, esse é um dado interessante, inclusive está na nossa pesquisa de mercado, nossa pesquisa anual, já vou pedir inclusive para a nossa equipe colocar o link na descrição desse episódio, é justamente o crescimento do foco em buscar contas maiores, em buscar maiores empresas, em buscar tickets mais altos. Só que para isso, deu para perceber que o processo é diferente, deu para perceber que as dificuldades são diferentes. Uhum. Não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, né? Mas é diferente. O pouquinho que o Vitor passou aqui para a gente, acho que já deu para entender que a gente precisa estruturar esse caminho e a gente precisa necessariamente pensar de forma estratégica antes de fazer qualquer prospecção. Não é só ligar para uma empresa maior. A gente precisa ter toda uma definição. Então, Vitor, vou colocar você aqui na fogueira, porque eu particularmente não acredito que exista fórmula mágica para praticamente nada, mas mesmo assim eu vou fazer a clássica pergunta. Qual a fórmula mágica? Qual é o passo a passo? Onde começar? Onde é que o MSP ele precisa focar? Nos primeiros momentos, quando ele identifica que ele precisa, chegou no momento, ou, enfim, não importa o motivo da decisão, que ele vai focar em um ticket maior e ele pretende entrar em uma negociação ou buscar uma empresa que exija uma preparação diferente, como a gente estava conversando. Por onde ele começa?
A primeira coisa, se ele tá, se a gente está mudando...
É sempre um desafio, né? Eu gosto desse tipo de pergunta, porque praticamente não tem resposta, mas sempre coloca o convidado numa saia justa.
Não, tranquilo, mas faz parte, né? A gente está aqui para isso.
Não, você tomou seu suplemento aí no começo suplemento que você é viciado antes desse episódio. Então, com certeza, você tem uma fórmula mágica, você tem um passo a passo de como começar um processo de venda para grandes contas.
Sim, e ele não é uma coisa simples, tá, Luiz? Quando a gente fala, por exemplo, de vender para grandes contas, eu vou ter que voltar muito. Né? Não é só o processo de chegar e vender. Ele tem um processo de estruturação da organização. Por exemplo, uma empresa que está acostumada a vender para empresa pequena, começar a vender para grandes contas, vai ser um desafio até em termos de time. Né? Com certeza. É todo tipo de vendedor que vai conseguir fazer essa venda. Não é todo tipo de gestor que vai conseguir gerir uma equipe que vai focar em grandes contas. Sabe? A cultura vai ter que mudar. Então, assim, tem que ser meio que top-down isso, e ele tem que trazer esse aculturamento daquele time ou transformação daquele time, uhum, para esse novo momento da empresa. Bem como a parte do marketing também. A gente está falando de vendas. Mas, espera lá, quem gera leads? É o time de marketing. Né? Se não for outbound, por exemplo, a gente está falando de leads que vem inbound, o time de marketing está total envolvido nisso. Então, ela é uma decisão que ela não é somente chegar e vender para grandes contas. O posicionamento daquela empresa também tem que estar atrelado para isso, sabe? Tem que estar direcionado, tem que ter a comunicação daquela empresa. Como ela comunica a marca já tem que ser diferente também. A gente não vende mais para empresas pequenas, sabe? A gente está focando em tiers maiores, empresas maiores, etc. Ou seja, a forma como você detecta o problema do seu cliente e a forma como você vai posicionar a solução também muda. Então entra um processo de brand awareness também da marca, um time de marketing, né, para trabalhar e posicionar essa marca para gerar leads que sejam mais qualificados também. Chegando esses leads qualificados, a abordagem do vendedor também muda. É, vou te dizer uma coisa que eu não tinha falado antes, mas vender para grandes contas e passar pelo processo de vendas enterprise não necessariamente é só chegar e vender. Às vezes tem um negócio que chama concorrência, ou RFP, ou RFI. Tá?
Como se fosse uma licitação
privada
para conseguir entrar naquela empresa, certo?
Exato. Tipo, eu falo esse nome, licitação privada, que é uma RFP. É uma
excelente forma de explicar, eu acho que todo mundo vai entender
claro, isso, né? Aí. É. Que aí vai colocar 3, 4, 5 empresas na concorrência ali, e aí vai aquela corrida selvagem para ver quem vence aquela concorrência, sabe? E uma das principais coisas que acontecem dentro de RFPs, cara, é o time de compras tocar, certo? Desde o começo. E aí ele te manda um briefing. Ele abre a concorrência, ele vai te mandar um briefing, ou você vai ter que baixar esse briefing dentro de um sistema de gestão de RFPs, que, por exemplo, pode ser o Ariba.
Tá? É muito uma licitação.
É. Aí você baixa esse briefing, você vai ter que ler aquele trem lá, e aí você tem que atender todos os objetivos, você vai ser pontuado com notas, tem que ter cases na área, não tem, tem que atender tudo, você pode dividir com outro fornecedor, como é que funciona, ou você atende tudo, ou você não atende nada, ou você pode atender uma parte, outro fornecedor outra parte, tudo isso são dúvidas, tá? E não tem uma resposta certa para isso. Por quê? Porque pode ser, você tem que atender todos os critérios que eles colocaram no briefing, ou você pode, às vezes, o cara liberar e falar, não, você é especialista nisso, você foca nisso e o outro vai ser focado naquilo que ele especializa naquela outra parte. Tá?
Acaba dividindo o escopo e contratando duas empresas.
Exato. E aí, o ponto é, todos os executivos que entram nesse processo de RFP ficam com medo. Tá? Eles tremem na base porque, puta, é um RFP, cara, não sei o quê, como é que eu vou fazer, concorrência, não posso fazer isso, não posso fazer. Os caras, às vezes, não deixam nem ter reunião, cara. Reunião diagnóstico. Então, quando eu recebo isso, cara, a primeira coisa que eu leio o briefing e tal, eu falo assim pro time de compras, pô, legal, entendi, só que para que eu te entregue a proposta exatamente porque você precisa hoje, eu vou precisar de uma reunião de diagnóstico para tirar dúvidas com a área técnica, tá? Aí eu queria até voltar para você, por quê? Quando a gente olha para esse processo, assim, da área técnica, essa pergunta, essa solicitação minha, quando a gente olha para isso, eu não necessariamente quero só tirar dúvidas. E aí que tá.
É justamente para já fazer algum tipo de relacionamento, você cria uma qualificação de mão dupla ali, como eu gosto de chamar, onde eu te qualifico, você me qualifica, eu faço você despertar necessidades no cérebro, inicio uma jornada ali de relação com você, ao ponto de você começar a enxergar que talvez eu tenha mais soluções para os seus problemas do que os outros. É disso que a gente está falando?
Exatamente. E também outra coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de vendas, eu não acredito que venda é só chegar e apresentar e vender. Acho que a venda ela começa na composição de boas perguntas, no diagnóstico.
Sem sombra de dúvida.
Então, se você sabe fazer boas perguntas para aquele cara, você já consegue transferir autoridade como especialista. Uhum. Eu não posso vender ainda, certo? Não posso vender ainda, com base no time de compras. Mas se eu vou para uma reunião para tirar dúvidas com a área técnica, eu estou indo para fazer pergunta.
Já levanto situação, já levanto problema, começo a fazer aquele meu processo de...
Aquele jabazinho que você já vai jogando, sabe? Jabazinho que você vai jogando, educando, se posicionando como especialista, porque através de boas perguntas você pode mostrar que, rapaz, esse cara manja muito mesmo, né?
Então, ele é... Essa é uma dica muito importante, porque é legal, Vitor, até para você conhecer um pouco mais sobre o mercado MSP. Quando a gente está falando de processo de vendas dentro de um MSP que não tem uma estrutura comercial bem trabalhada, que não tem um processo estruturado, um time dedicado, esse processo de venda ele basicamente se resume a conseguir o lead. Esse lead ou vem por uma indicação ou por uma prospecção, não importa, vou pular essa etapa. Consegui esse lead, então eu vou fazer algum tipo de apresentação para ele. Eu pulo uma etapa gigante. E muitas vezes o MSP está mais preocupado em literalmente como é que vai ser essa apresentação, porque eu preciso chegar já mostrando tudo, preciso formar uma vitrine aqui na sua frente, do que necessariamente entender a dor do negócio do cara. Uhum. E acaba focando só nas perguntas básicas de, ok, qual que é a marca do seu servidor, quantas máquinas tem, e faço basicamente o inventário da empresa. Uhum. E não necessariamente um diagnóstico de dor e um diagnóstico de negócio. Você acha que quando a gente parte para fazer uma oferta para o cara, sem necessariamente ter ali um levantamento, sem ter esse diagnóstico, sem ter essa conversa qualificadora, eu já estou com a venda perdida? Ou você acha que eu estou exagerando?
Eu vou fazer uma comparação na vida pessoal.
Ok, seja mais sutil que eu, por favor.
Você está total razão aí. Eu quero mostrar isso de forma simples. Se eu pego, o cara está conhecendo uma mina, ou vai chamar ela para sair, qualquer coisa do tipo, ou até entre amigos, né? Vai combinar alguma coisa e sair. É mais fácil você perguntar quando a pessoa pode saber a disponibilidade dela, você acha que, e aí, vamos na quinta-feira? Vamos na sexta-feira?
Quinta sete
eu passo e te pego. O cara, tipo assim, às vezes, pô, tô combinando aí pra gente tomar uma cerveja. Cara, ô Luiz, quinta sete eu tô passando te pegar, beleza? A gente vai lá, toma uma cervejinha e tal, troca uma ideia. Victor, você nem sabe se eu posso.
Não é assim que funciona.
Entendeu? Então, tipo assim, quando você faz esse tipo de situação, você já toma o quê logo de cara? Você fica muito mais aberto pra tomar o quê?
Ou não. Óbvio.
E aí é psicologia, cara. Se o cara já pode se abalar, a relação pode desgastar e uma série de outras coisas, certo? Eu gosto da construção dos sims, tá? E eu falo isso em treinamento que eu dou, a busca pelos sims, tá? O que é a busca pelos sims? A busca pelos sims não é o sim de assinar o contrato. É o sim que ele te entendeu, o sim que eu compreendi qual é o problema dele, é o sim que a minha solução atende o problema dele, é o sim que eu sei exatamente como funciona o mercado dele especificamente. Essas confirmações, elas são inconscientemente levadas para o melhor sim de todos, né? Que é o fechamento do contrato. Então, se você já vai logo de cara queimando largada, cara, a chance de você criar uma instabilidade no relacionamento dentro daquela negociação é muito maior. Uhum. Né? Até falei, né? Se você faz isso, por exemplo, tá conhecendo uma pessoa e faz isso logo de cara, rapaz, pô, tá ansioso demais.
É isso mesmo. Legal você ter falado isso, porque ficou fácil realmente de exemplificar e ficou muito mais sutil do que eu falando que a venda já está perdida. A gente tem uma necessidade no processo de identificação das necessidades desse lead, de fazer todas essas perguntas que você comentou, mas tudo isso exige necessariamente determinados momentos. Né? Aproveitando o seu exemplo, se eu vou te chamar para a gente tomar uma cerveja, para a gente trocar uma ideia, eu primeiro vou entender se você toma cerveja, se você é uma pessoa aberta a isso, né? Depois eu vou perguntar que marca você prefere, para só depois a gente discutir alguma outra coisa.
Exato.
Né? Esse ciclo, essas etapas, esse planejamento ali, que alguns vão chamar de funil para facilitar, muda muito quando a gente está falando de uma oferta que eu estou fazendo direto para o decisor ou de uma oferta onde eu preciso ir e voltar. Vou para o decisor, volto para quem está negociando. Vou para o decisor, volto para quem está negociando. Como é que eu quebro isso em ciclos? Como é que eu monto isso? Porque eu acho que essa vai ser talvez a maior das dificuldades de quem quiser iniciar esse processo de venda para grandes contas.
Eu acho que tudo começa na área técnica, a não ser que seja RFI, licitação privada.
Ok, perfeito.
Tá? Tudo começa na área técnica. Caso contrário...
Pela demanda vir Disso, é isso, esse é o ponto. Vai ser o coordenador de TI, o diretor de TI que vai levantar a demanda.
Gerente,
de que precisa de uma gestão de segurança maior ou precisa de alguém para fazer um monitoramento mais avançado da rede.
É perfeito. É isso. Começa por eles. Só começa geralmente para o time de compras quando já é uma RFP.
Okay.
Então os caras estão ali já abertos com a licitação e quem toma conta do processo, da condução, da compra de fato, é compras. E aí sim, você vai conversar com compras e pedir para falar com a área técnica. Não pode. Se ela fala, a menina de compras fala, não dá para falar com a área técnica e tal, a primeira coisa que eu já coloco em mente é, eu não consigo te entregar a proposta se eu não falar com a área técnica.
Claro.
Cara,
se você não entender a necessidade,
não
entender a dor, você vai oferecer
exato.
O quê?
E é engraçado, porque a maioria dos executivos vendedores tem a dificuldade de se posicionar.
Uhum.
Entendeu? Porque eu vou perder a venda. Você vai perder a venda de qualquer jeito se você fizer o que ele tá propondo.
Uhum.
E escreve pelo briefing aí e manda para mim. Como é que você gera valor assim? Uhum. Você não gera.
Não.
Então, a partir do momento que você está na área de compras, não dá para falar com a área técnica, as perguntas são centralizadas aqui, tudo bem, tá bom. Só que você tem que fazer perguntas muito bem estruturadas. Se, por exemplo, existe a possibilidade de você ter que fazer as perguntas por e-mail. Eu já passei por isso várias vezes. Você pode fazer as perguntas por e-mail e aí ela fala. E se não ficar claro, aí assim a gente pode fazer uma reunião. Então você faz todas as perguntas.
As mais difíceis possíveis.
Perguntas difíceis. Se não ficar claro, vai para a reunião. Tá bom. Depois a gente vai para a reunião, então. Né? Mas se a pessoa fala que não tem como, por exemplo, você ir para uma reunião, etc., procura ser o mais questionador possível, né, dentro desse processo que está passando pela mão de compras, para você ter clareza de tudo dentro daquela empresa.
Uhum.
E às vezes vai ser tão chato aquele questionário que você fez que até a própria área vai falar, seria mais fácil uma reunião para a gente esclarecer isso. Entendeu? É meio estratégico, mas sempre tem um risco, cara. Só que o risco ele já está sempre. O fato de você entregar a proposta para ele do jeito que ele pediu, você já tem o risco de não ter gerado valor suficiente e você não vender. Então, você tem que fazer tomar o risco pelo que você acredita que é certo, pelo processo que você vai converter mais. Entendeu? Essa é a minha opinião, é a forma que eu trabalho. Tem gente que não pode não trabalhar assim, por medo de perder a venda. Tá? Mas eu tenho mais medo de perder a venda e não fazer um bom trabalho do que ao contrário, sabe?
Uhum. Ok, excelente. Muito legal. Outro tópico que eu queria trazer aqui, aqueles que são um pouco mais curiosos ou são mais avançados no conhecimento comercial, com certeza já ouviram falar sobre ABM, ou Account Based Marketing, e também outras, vou colocar aqui de fórmulas, de se alcançar aquele lead, de se alcançar aquela oportunidade para iniciar o relacionamento. Quero ouvir de você, Victor. O que você acha de ABM? Se você pode explicar um pouquinho e também de outras formas, o que você acha que faz mais sentido para conseguir iniciar um relacionamento e estreitar ali, talvez, esse rapport inicial?
Cara, ABM, para quem não conhece, que é o ABM, Account Based Marketing, ele é um foco de vendas para contas nomeadas. O que a gente está falando? Pensa só, vou fazer uma analogia de novo. A infantaria do exército, quando vai para a guerra, e os snipers. Né? Então, basicamente, uma campanha de mídia massiva, por exemplo, ela é a infantaria que vai atirar para todo lado e vai acertar alguma coisa. O sniper não. O sniper ele já sabe o alvo dele, e ele vai extremamente treinado, extremamente planejado para executar a missão dele, certo?
Uhum.
ABM é mais assim, tá? ABM é o foco, é você vender para contas nomeadas. Victor, o que são contas nomeadas? Na realidade, quem responde essa pergunta é você mesmo. O que é uma conta que você gostaria de ter para a sua empresa? Quem são possíveis...
Basicamente... Uma empresa em específico, eu adoraria vender para aquela empresa. Eu quero vender para a AD.
Exato.
E não necessariamente quero vender para empresas do varejo que tenham um trabalho na rua X. Não. Esse é específico, né?
Específico, e digo mais, dentro do seu ICP. O que é o ICP?
Claro.
Perfil de cliente ideal. Se tiver dentro do seu ICP, primeira coisa é entender quem é o seu ICP. dentro do seu ICP, traça esse nome, essa lista de contas nomeadas. Ah, Vitor, é só colocar o nome das empresas, né? Cara, esse trabalho é bem difícil. Em poucos minutos, eu, obviamente, eu não vou conseguir explicar 100% para vocês. Mas, contas nomeadas e com pessoas diferentes, P1, P2, P3, personas diferentes dentro daquela empresa. Sabe, você pode traçar 4, 5, sei lá. P1, P2, P3 são... Às vezes pode ser o analista, pode ser o gerente de TI, pode ser o diretor de TI, sabe?
As três possíveis pessoas, aquele que vai influenciar, aquele que vai decidir, aquele que possivelmente vai testar ou avaliar.
Exatamente. Isso.
As pessoas que vão estar envolvidas na decisão.
Agora eu te pergunto, você acha que o interesse de cada uma dessas pessoas, por mais que elas façam parte da mesma dor e da mesma empresa, são os mesmos ou eles são diferentes?
Totalmente diferentes. Cada pessoa vai estar com foco, vai estar com uma ideia, vai estar com um objetivo e tem dia a dias diferentes, né?
Dia a dias diferentes, interesses pessoais diferentes e visões diferentes. Qual é a visão do... Seguir a ordem. Analista, gerente e diretor. Operacional, analítica e tática e estratégica. Entendeu? Então, se a visão desses caras são totalmente diferentes, o que, que muda? A abordagem, ela também tem que ser extremamente diferente.
Com certeza.
ABM é personalização. ABM é você fazer de tudo para conquistar aquela empresa, tá ligado? Só que ser muito, muito estratégico em cada uma das ações. O que que compõe, por exemplo, ações de marketing dentro de ABM? Tudo, né? Então, a gente vai fazer campanha de mídia paga. Você vai trabalhar com uma estratégia com foco no ABM. Você vai fazer marketing de conteúdo. Vai criar um blog e escrever conteúdo para essa empresa para atrair, melhorar o seu posicionamento dentro do Google e atrair empresas dentro daquele segmento. Foco em ABM. Foco na estratégia.
Se por acaso você atingir outros leads, melhor. Vantagem, mas você bola a estratégia não pensando num grupo de pessoas ou num grupo de empresas, e sim pensando naquela pessoa em específico, né?
E o que a gente brinca aqui, né? Às vezes, a gente está falando tanto em vendas isso quanto em marketing, né? Essa aí já entra mais uma estratégia de cercar o frango, tá ligado? Então a gente tem que pegar aqui, sabe? E entender de se fazer presente de todas as maneiras.
É isso aí.
E isso tanto em marketing quanto em vendas, porque o ABM ele vai para o ABS, que é basicamente a parte de Account Based Selling. Então você vai trazer o conceito de ABM para ABS sobre táticas de impactar e contatar aquele cara na hora de vender. Quais os canais? WhatsApp, LinkedIn, telefone, e-mail e vários outros canais que você pode fazer, como extremamente personalizado também, tá? Você já ouviu falar, por exemplo, Luiz, ou você já recebeu uma abordagem por e-mail através de um vídeo personalizado para a sua marca?
Não. Muito difícil de imaginar. Não lembro de nenhuma situação assim que foi extremamente personalizado.
Extremamente personalizado. Tem marcas que fazem isso, a gente já fez isso, e dá para fazer, tipo assim, exatamente o que a gente está fazendo aqui, uma gravação, um call, eu aparecendo, fazendo um diagnóstico da sua marca, falando o seu nome, falando da sua empresa, do site que eu avaliei da sua empresa. E aí eu olho e falo assim, cara, eu vi que vocês podem melhorar isso, isso, isso. Eu entendo que vocês têm a oportunidade disso, disso, disso. Depois me fala assim, a gente pode bater um papo para a gente marcar, para eu te apresentar, por exemplo, esse diagnóstico de forma mais detalhada, trazer mais insights para você, do que você pode fazer para melhorar. Não estou vendendo. Estou mostrando possibilidades de ele entender quais são possíveis soluções para o problema dele. De forma extremamente personalizada. Você gera um link, manda por e-mail pro cara, aparece lá. Cara, tem um videozinho de 37 segundos aqui para você assistir, que eu fiz especificamente para você, Luiz. Cara, qual que é o seu nível de curiosidade quando você recebe um e-mail?
Eu vou clicar.
Se tiver bom.
Nem que seja para falar, meu, que cara babaca, eu vou querer ver. Vou querer clicar.
E se tiver bom o vídeo, se o cara fez uma boa abordagem, cara, e ele tá certo na abordagem dele, a chance de você se interessar pela marca é muito maior, de fato.
Com certeza.
E já a chance de você responder é infinitamente maior. Você não vai passar batido aquele e-mail, entendeu? Isso você pode fazer pelo LinkedIn também.
Isso é muito legal. Muito massa. Além de ABM, de ABS, e fazer essa abordagem focada ali em uma única pessoa ou uma única empresa, Existem outras diversas técnicas que permeiam aí o mundo da venda, principalmente de venda enterprise, desde questões de vendas consultivas, passando ali por spin selling, etc., até coisas bem mais complexas, amplas e que pouca gente fala de forma tão difundida. Mas eu queria ouvir de você, existe algo em específico que você gostaria de destacar e que você acha que vale a pena pesquisar, vale a pena estudar, vale a pena ir atrás para se preparar antes de formar esse plano de ataque realmente?
Ah, cara, tem sim. Tem bastante coisas que os caras podem estudar. Inclusive, eu tenho um amigo que é o Spina, ele tem a Maestro ABM, ele tem até um canal no Spotify ali e tal, que chama ABM na Prática. E lá você pode entender como que vocês podem trabalhar com a estratégia de ABM também. Então, tem vários cases práticos, várias coisas que eles tocam lá. Então, confere lá a ABM na Prática do Spina.
Excelente ideia. MSP Summit está chegando. Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a nona edição do MSP Summit e nós preparamos dois dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível. É a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs, que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse mspsummit.com.br. Eu te vejo lá. Victor, ponto importante aqui, a gente falou sobre diferenças na prospecção, né? Que eu não vou simplesmente, literalmente, prospectar leads, não vou sair distribuindo tiros aleatoriamente. Também em relação à reunião de diagnóstico ali, ou reunião de qualificação, como eu gosto de chamar, acho que é mais fácil das pessoas entenderem do que a gente está falando, né, para a gente poder qualificar ali aquela oportunidade e se qualificar. Mas também existem muitas diferenças no processo de apresentação e negociação, né, para além da questão de negociação com quem está brigando por preço. Né? Como é que você pode explicar aqui para a gente os principais detalhes em relação a essa questão da negociação, da apresentação já da solução, quando a gente já está lá no fundo do funil, em relação às principais diferenças ou talvez até os principais desafios para que o MSP possa se preparar previamente?
Cara, acredito que um dos principais desafios assim, para você se preparar para isso aí, né, é a parte de... Primeiro você tem que gerar credibilidade de marca também, sabe? Se você está vendendo para uma grande marca, por exemplo, você tem que saber que você... Geralmente eles pedem cases, né? Geralmente eles pedem cases, eles pedem comprovação de que você já fez alguma coisa para o segmento dele.
Comprovante de qualidade.
Então você vai basicamente mostrar a sua reputação, a sua autoridade dentro daquele mercado. Como é que você pode mostrar isso para esses caras, sabe? São cases que você atendeu, mostrando resultados que vocês entregaram. O que você tem hoje como empresa, prestador de serviço ali naquele caso, que justifique já passar por aquela parte de validação de qualidade de entrega, sabe? Isso é uma coisa que vai pesar. Por quê? A gente está falando de empresas grandes. Outra coisa, se você está acostumado a trabalhar com empresas médias, pequenas, e vai para uma empresa grande, geralmente você tem a tendência de ter medo de colocar grandes propostas.
Com certeza isso vai acontecer. Ah, mas o ticket é muito maior, eu não sei se vale tudo isso. Ou não é nem a questão de não saber se vale, mas talvez a questão de, poxa, será que ele vai conseguir pagar?
Ele paga isso aí, tá ligado?
Será que ele não vai assustar?
E acontece, cara. Acontece porque eu já vendi tipo, contratos muito grandes, como eu não tinha vendido antes, eu falei, rapaz, esse negócio tá grande. Uhum. Você fica até naquela insegurança pessoal, sabe?
Já passei por isso e realmente você fica nessa sensação, acho que eu tô oferecendo um negócio que vai fugir, o cara, vou espanar, vou perder essa venda.
O cara vai ficar assustado, tá ligado? Então, tipo assim, ter esse medo, ele pode ser natural pro processo de transição, mas o que você tem que ter em mente é, você não tá lidando mais com pequenas empresas, você tá lidando com empresas que têm grana. Tá? Eu já lidei com uma empresa uma vez que tinha tipo, uma verba acho que eu posso falar porque eu não vou citar nome nem case, uhum. Mas assim, tipo, eles tinham uma verba só para treinamento, tipo assim, uma verba de treinamento, capacitação de pessoas do departamento de atendimento ao cliente deles, uhum. Sobre, tipo, tecnologia, sobre umas paradinhas muito simples. Eles tinham, tipo assim, mais de 300 mil reais só para isso.
Caraca.
E aí, tipo assim, eu fiquei de cara. E aí, essa é uma coisa interessante, porque nessa concorrência, nessa RFP que eu peguei, eu comecei por compras. Comecei por compras, pedi para falar com a área técnica, fui para a área técnica, validei as coisas.
Caminho tradicional.
Caminho tradicional. Você não pode ter relacionamento com a área técnica, tá? Não entra pela RFP, você não pode, você só tem que falar com compras.
Tipo, ah, porque senão o cara já vai ser, de alguma forma, induzido a escolher, exatamente. Pode ter alguma coisa por trás, evita ali uma carta marcada já no jogo.
Exato. Só que eu criei um relacionamento naquele diagnóstico que eu falei que eu puxei, tão grande, que depois eu consegui ter o contato da menina pelo WhatsApp. E aí, conversando com ela, falando sobre as possibilidades, soluções que a gente tinha, etc., ela me abriu exatamente o budget que eles tinham. Tipo, que era, acho que era 328 mil reais, assim, só para aquele tipo de ação específica. Então, assim, cara, aqui eu já tô falando algumas... Estou falando mais de uma coisa. Né? Nesse caso, eu estou falando que você não precisa ter medo de oferecer grandes propostas, porque esse cara, quando a gente fala de empresas grandes, que elas, essa, no caso, era uma das maiores empresas de telecom que a gente tem, os caras têm dinheiro. Uhum. Segunda coisa, você não precisa ter medo de ter um não, né? Tanto da proposta grande, quanto de... buscar se aproximar do seu lead, das personas dentro daquela empresa. Porque dentro disso, você consegue colher coisas que fazem sentido na negociação. Perfeito. E eu vendi esse contrato. Esse contrato eu coloquei para dentro. Então, basicamente, nesse processo, vocês vão enfrentar diversos desafios. Validação de reputação sua, porque você só atende empresa pequena. Uhum. Você tem até na parte de contrato, já avançando até mais do que a gente, da sua pergunta, uma garantia de responsabilidade sobre a prestação de serviços. Você tem que, às vezes, assinar um contrato que, tipo, se der uma merda, você vai ter que pagar não sei quantos bilhões. Uhum. Entendeu? Você tem que arcar com isso aí no contrato.
É literalmente assumir a responsabilidade, sim, que é algo que a gente sempre fala que o MSP tem que fazer, só que até burocraticamente, né?
Assinando burocraticamente, contrato, mas burocraticamente com força. Uhum. Entendeu? Então, assim, são critérios que são negociáveis para contratos grandes, tá? Eu peguei um que eu tive que entrar em negociação forte por conta disso. Então eu tive que trazer muitos argumentos pro cara. Eu falei, cara, olha o que a gente está fazendo aqui, não faz sentido o que você está me pedindo. Você quer, tipo, 10 vezes mais o valor do contrato, sei lá quantas vezes mais. Isso aí é desleal, sabe? Não tem argumento algum. E aí, para critérios, né, você tem que estar aberto. A par de quais são critérios negociáveis, até avançando um pouquinho mais já também.
Perfeito.
Nessa parte que são critérios negociáveis, que são coisas que vão vir para o contrato. Você tem que saber o que é isso. Né? Como, por exemplo, cláusula de rescisão contratual, se vai ter essa limitação de responsabilidade, se vai ter a parte de confidencialidade do contrato, sigilosidade, NDA... sabe? Uma série de outras coisas que vão dentro desse contrato que são possibilidades são critérios negociáveis. Como você vai pagar esse contrato? Você vai pagar à vista? Vai pagar por mês? Vai pagar por semestre? Vai pagar por ano? Vai pagar upfront? Né? Então, assim, como é que vai ser a forma de pagamento? Então, tudo isso são critérios que vocês têm que prever antes de entrar na negociação, porque se você for com tudo isso, todas as pontas soltas, eles vão dominar e fazer o que eles querem. Vocês vão ficar refém no final de aceitar as condições deles. Entendeu?
Exato. Exato. Muito legal isso. Dá pra gente perceber que exige muito mais do que simplesmente conhecer o teu serviço, conhecer o teu cliente e saber negociar, saber fazer uma apresentação bem feita, saber fazer uma prospecção. Acho que quando a gente está falando de uma venda enterprise, quando a gente está falando de uma venda complexa, de uma venda para grandes contos, enfim, o nome que quem estiver acompanhando a gente quiser dar, a gente está falando de compreender que existe toda uma política existe toda uma articulação necessária, existe também todo um conhecimento de questões burocráticas, de questões que podem, muitas vezes, fazer com que um trabalho muito bem feito ao longo da jornada de venda seja perdido, né, por não ter aquele conhecimento na ponta. Eu acho que faz a gente entender por que é sempre um desafio conseguir levar o serviço do MSP para uma conta que a gente possa realmente chamar de enterprise, né? Uma grande conta que possa trazer um ticket diferenciado. Mas eu queria, Vitor, aproveitar que a gente está falando disso para colocar uma sementinha de conhecimento, talvez, para quem está acompanhando a gente. Fugindo um pouquinho do tema aqui, que o Vitor é o especialista, que é o quem está trazendo essa informação para a gente, eu queria aproveitar para colocar para vocês o seguinte. Muitas vezes, a gente, como no mercado MSP, a gente fica pensando que, poxa, a grande empresa vai ser maravilhosa porque simplesmente vai me trazer um ticket médio incrível. Mas será que a gente realmente sabe lidar com aquele tipo de empresa, sabe lidar com aquele tipo de serviço? Será que aquela oportunidade maravilhosa que surgiu para que eu participe dessa licitação com um volume absurdo de licenças de um determinado antivírus ou para implementar um monitoramento numa gigantesca ali farmacêutica, né? Chegar ali no... Nossa, isso aqui vai ser o meu maior tiro, é o que vai garantir minha aposentadoria. Será que a nossa empresa realmente está preparada para isso? Se ela não estiver, não dê esse primeiro passo. Já nem vá. Né, já nem participe, porque muitas vezes a entrega depois, ela vai exigir de você algo que vai matar a sua operação. Você pode sim conseguir entregar, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente tem capacidade técnica para isso. Mas será que você vai conseguir entregar ao mesmo tempo que você também entrega para os outros clientes? Eu acho que essa é uma reflexão necessária, algo que a gente não pode esquecer e não pode tirar do radar. Mas eu não estou querendo desanimar, nem dizer para aqueles que querem atacar grandes contas que não façam, não é esse o meu objetivo. É só uma reflexão, é entender que, olha só, aqui em 40, 50 minutos que a gente está conversando, olha como é diferente, olha as preocupações que surgem quando a gente está falando de uma oferta, de uma venda grande conta. Imagina a operação técnica, imagina a entrega disso, né? Exige todo um processo diferente, né, Vitor? E uma coisa muito louca, é que nesse meio entra um conceito muito importante que os MSPs precisam dominar, que é a questão do co-managed. Existe a possibilidade de você fazer esse gerenciamento da infraestrutura de TI do cliente de forma co-gerenciada com o departamento interno. Então, essa área técnica, como o Vitor estava chamando, esse departamento interno, como os MSPs costumam chamar, o técnico ali interno, aquele cara residente, ele sabe tudo sobre a infraestrutura, ele é um decisor e ele muitas vezes é um influenciador da sua permanência, mas sabe de uma outra coisa? Sabe uma outra coisa que ele também é? Ele é um cara que se sente ameaçado por você. Porque a partir do momento que uma empresa terceira assume a responsabilidade pela infraestrutura de TI, aquele cara ele pode sentir, poxa, eu estou perdendo meu valor aqui dentro, agora tudo é terceirizado, então talvez eu possa ser mandado embora. Aí entra também o seu jogo de saber usar esse cara para... Você alimenta esse cara de informações, de ferramentas, de conhecimento, de suporte para que ele possa crescer dentro da empresa, ao mesmo tempo que ele te ajuda a fazer toda a gestão, toda a implementação de serviços, né? Então, são muitas coisas para se preocupar que vão talvez mudar completamente a forma de entrega do seu serviço, o que faz com que você tenha quase que uma segunda operação, né? É paralelo. Então, o vendedor é diferente, certo, Vitor? O gestor é diferente, consequentemente a entrega é diferente, a operação é diferente. É uma oportunidade incrível, incentivo que todos busquem encontrar formas de entrar nesse mercado, mas ao mesmo tempo existe essa preocupação. Saibam separar, entendam que a oferta vai ser diferente e aí... Foca no que a gente está conversando aqui, escuta 3 vezes esse podcast, aproveita para pesquisar mais sobre ABM ou sobre ABM, como o Vitor falou, até porque o Vitor está lá nos Estados Unidos, né? Ele tem que ter um sotaque diferenciado, né? E todos esses conceitos, todas essas dicas com certeza vão te ajudar. Mas não se esqueça, a gente está falando necessariamente de uma operação que talvez exija uma entrega diferente do que a gente está imaginando, tá? Desculpa, Vitor, só queria fazer esse parêntese aqui para que a gente não se perca no sonho do grande ticket. Cara, ah, isso é uma coisa que acontece bastante no nosso mercado aqui, viu?
Não, e o que você falou é extremamente rico, cara. Porque não adianta a gente fortalecer uma operação de vendas e marketing para atrair grandes contas e esquecer que a gente tem que entregar o que a gente vendeu, né?
Uhum.
Então, se a gente tem que entregar, a gente tem que ter um suporte que traga, por exemplo, essa capacidade de entrega com base naquilo que você vendeu, que às vezes já é maior. Então, você tem que contabilizar isso até na precificação. Então, tudo isso é bem diferente. A estrutura da empresa e a responsabilidade que você tem com seus clientes, ela aumenta bastante.
E Vitor, aproveitando aqui, né, antes de eu te cortar e fazer todo aquele discurso, você estava falando sobre contratos e a gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão de estar com compras ou às vezes com a área técnica, enfim, quando chega nesse processo de contrato, você pode detalhar um pouquinho mais para a gente como é que funciona isso daí?
Cara, é assim, ó. Primeiro a área técnica, você vai passar por elas e aí, pô, gostei de vocês, vocês vão seguir para a parte de contratos e negociação, certo? Uhum. E aí vai negociar a parte de valores, etc. E aí quando os caras te dão um sim, de fato, é a hora que você vai para o jurídico. E é mais uma batalha que você tem que vencer ali. O jurídico, por mais que já esteja avançado a fase de contratos, cada uma das áreas tem um interesse diferente. Área técnica, você entrega a melhor solução para o problema deles. Área de compras, que eles consigam reduzir o máximo a parte financeira desse contrato. E a área jurídica é mitigar o risco em cima desse contrato.
Okay.
Então, quando a gente chega na área jurídica, o papel deles é mitigar o risco. Então, eles vão avaliar todas as cláusulas do contrato, pedir uma série de seguranças ali e entrar com vários fatores negociáveis, sendo prazo de pagamento, índice de inflação, forma de pagamento, cláusula de rescisão motivada ou imotivada, uma série de outros critérios que são, tipo, pelo menos eu consigo listar depois pelo menos uns 10 principais que vai fazer com que vocês se preparem para isso, porque quando chegar na fase de contrato eles vão negociar basicamente todos, né, até aquele termo de responsabilidade que eu falei em cima do contrato.
Uhum.
Então tem que ficar ligeiro, vocês do lado da empresa, né, e eles também vão ficar bem mais minuciosos dentro dessa parte, olhando cada vírgula que você colocou dentro do contrato e sobre as entregas que vão ter, sobre a parte de LGPD e uma série de outras coisas também. Então, tudo isso vai entrar nesse momento. Esse momento é a hora que a gente pensa que está vencido, né? A gente já venceu, colocamos para dentro, etc. Só que uma fase de contrato, às vezes, ela pode demorar 1, 2, 3 meses a mais, fora que você já caminhou antes. Porque é um vai e volta, reescreve, minuta, volta, minuta, reescreve, minuta. Precisa validar ali com a diretoria, precisa validar com a área financeira, com a parte de compliance, uma série de áreas, antes de caminhar para assinatura.
Perfeito.
Então, esse processo, por exemplo, ele, geralmente, nos meus contratos, como eles são um pouquinho mais, talvez um pouquinho maiores, eles podem tomar entre um mês e meio, entendeu? Conseguir fazer abaixo disso, amém, maravilha. Entendeu? Mas geralmente é demorado.
É isso aí. Dá para ver que a curva de fechamento ela é muito mais longa. Normalmente a curva de fechamento de um MSP é na casa de 2, 3 meses ali, entre iniciar o relacionamento, passar por todo o processo de conhecer mais sobre aquele cliente, conseguir fazer diagnósticos, fazer ali algum tipo de POC, algum tipo de teste de validação e, em cima disso, conseguir entregar ali uma proposta legal, uma apresentação, sim, bacana, normalmente de 2 a 3 meses, né, para que o MSP consiga ter sucesso naquela venda. Já podemos falar, então, que isso vai, no mínimo, dobrar, né? Dá para a gente já pensar dessa forma, certo?
No mínimo dobrar, literalmente.
É isso aí.
Beleza, vai ficar bem maior, né? Como eu tinha falado, teve um que eu, o último que eu fechei foram 10 meses, cara. Uma novela ali, começando, vai, volta, vai, volta, vai, volta.
Haja paciência pra não tirar o cara do seu pipe ali, hein?
Você ficou olhando, o feedback, follow-up, não sei o que, tal, vai, volta.
Acho que um dos grandes desafios numa venda de longo prazo, só pra gente encerrar esse tópico, pelo menos na minha visão, é o ponto de que é muito difícil você conseguir medir quando a venda é muito longa, qual é a temperatura daquele lead, qual é a temperatura daquela oportunidade, e muitas vezes a gente pode confundir. Ah, esse lead ele só está dentro do meu prazo e o meu prazo é longo, mas na verdade está frio, ou o contrário, né? A gente achar que aquele lead ele já esfriou porque ele não deu mais contato, mas ele estava só num ciclo diferente ali de jornada de compra, né? A gente esquece que além da nossa jornada de venda, o cara que está lá do outro lado, ele está numa jornada de compra. E talvez a jornada dele leve alguns dias a mais, né? Então, acho que esse é um dos pontos mais difíceis, realmente, de uma venda com uma curva grande. Né?
E é até bom alinhar isso no diagnóstico. Como que está o processo de compras deles, qual que é o prazo para fechamento da contratação.
Qual que é a prioridade, às vezes, se existe algum tipo já de definição, né?
Provavelmente vai ter. Ah, a gente quer fechar até junho, a gente quer fechar até julho, sei lá. Eles vão ter uma base. Não necessariamente eles respeitam isso, mas eles têm.
Ok. Excelente. Vitor, acho que a gente conseguiu abordar, mesmo que de forma genérica, até um pouco superficial, porque é apenas uma horinha de conversa aqui, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar a maior parte dos assuntos que tocam aí essa venda enterprise, essa venda grande conta, essa venda complexa. E eu tenho certeza que os MSPs que estão acompanhando a gente nesse momento, eles conseguiram aprender um pouco mais e vão tirar bons insights, independente do estágio de maturidade que estiver esse processo comercial de cada um deles, né? E eu queria aproveitar, Vitor, a gente está aqui de frente para a nossa audiência, quiser deixar um recado pessoal, quiser colocar aí uma dica final, ou então aproveitar para colocar os seus dados de contato para quem quiser continuar essa conversa, ou talvez elevar aí esse conhecimento. Vamos lá, o microfone está na tua mão.
Boa, valeu, obrigado. Não, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, acho que o papo foi bem legal, foi bem rico, bem produtivo aí para nós. Espero ter agregado um pouquinho, se pelo menos a audiência aí sair 1%, com mais informações, mais educado, já fico muito feliz, muito satisfeito, tá? Quem quiser conversar um pouco mais sobre a parte de vendas, negociação, esse tipo de coisa, pode me chamar no LinkedIn, Victor Okuma, tá? No Instagram também, eu também tenho publicado bastante conteúdo, assim, com vídeos, dando dicas, mostrando passo a passo, mostrando na prática como eu trabalho algumas etapas das vendas, negociações, etc. Compartilho bastante conteúdo lá também, tiro dúvidas, então quem quiser pode me seguir lá no Instagram também. E aí, cara, sintam-se abertos ali para entrar em contato, bater um papo. Não falo para tomar um café porque está muito longe, né? Mas me chamar que eu vou ser bastante receptivo aí com vocês. Beleza?
Dica sobre vendas complexas e sobre suplementos alimentares.
Sobre não mais.
Muito bom, Vitor. Eu agradeço muito sua presença. Valeu por participar com a gente. E queria agradecer principalmente você que ficou com a gente até agora acompanhando esse episódio. A gente prepara o MSPcast com muito carinho para vocês. Estamos chegando aí próximo do nosso episódio de número 50. É uma satisfação muito grande poder entregar isso. Hoje num formato bem diferente, com essa ligação remota, nesse visual diferente. Mas acho que a gente conseguiu entregar muita qualidade e muita informação bacana. Obrigado, Vitor, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E vou deixar só um recadinho final para você que está acompanhando a gente por vídeo. Aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos no Apple Podcast, que é no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer e basicamente em todos os agregadores do mercado. Uma dica importante para você que está acompanhando a gente por áudio é que nós estamos também no YouTube. Lá no YouTube MSPcast Cortes, nós temos todos os cortes e várias novidades que a gente lança para vocês o tempo todo. Então, basicamente, todo dia tem conteúdo novo. Se não for no YouTube, é no Instagram, no @MSPcast. Tá muito fácil de encontrar a gente em todas as redes. Divulga esse episódio para quem você acha que vai tirar proveito. Faz esse favor pra gente, aproveita e manda seu feedback, seu comentário, enfim, em cada uma dessas plataformas. É isso, esse foi o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari, Vitor, muito obrigado novamente e até o próximo episódio, pessoal.
Valeu, gente, brigadão.